A gente não vai estar normal e a terra não vai estar normal. As coisas não vão estar normal. Mas, volto a falar, se o ladrão soubesse, se o pai de família soubesse, vigiaria e não deixaria essa hora pegar a gente de surpresa, esse momento pegar a gente de surpresa. Só que ainda tem uma outra parábola interessante que fala assim, que Jesus fala assim. E ele vem falando uma coisa em cima da outra, né? Parece que é separado, não é? Está tudo um contexto só. Aí ele fala assim que que aquela hora iria pegar de surpresa uma grande parte da terra. Ia pegar de surpresa. Por quê? Porque por não acreditar que essa hora vem, as virgens nécias, quer dizer, loucas, elas, por não acreditar que ele viria, elas dormiram e não se preocuparam com o azeite. Não se preocuparam com o azeite. E a falta do azeite, né, significa, se não tem azeite naquele tempo, né, se não tem azeite, não tem também a luz. A luz, ela dependia do azeite, né? A luz era o lampião daquela época, era um pavio, e o pavio ficava encharcado no azeite, e aí a luz não queimava o pavio. Então, aí a falta do azeite queima o pavio. É. Né? A falta do azeite queima o pavio. Nós, não é que nós somos o pavio. É. Luiz, mas não, porque o professor Luiz está falando na minha cabeça aqui do lado aqui. Né, Luiz? Baixo, então você fica mais longe, ou então você. É. Ou baixa, então baixa o tom. Né? Eu vou falar uma coisa, ele adianta lá na frente. Nem sempre ela acerta, né? Às vezes ela acerta. Mas então o que eu estava falando? Que a falta do azeite seria a falta da luz, porque morrão, pavio chama morrão. Bom, aí ele então fala, as virgens, quando aconteceu, as virgens prudentes, elas estavam, elas não precisavam de sair para ir comprar o azeite, elas não precisavam de ir buscar o azeite já estava ali. Aí as outras disseram assim, empresta para nós o azeite, aí nós vamos comprar e repomos. Aí elas falaram, olha, não dá para emprestar, porque a gente corre o risco de emprestar o azeite para você aqui e o nosso também acabar. Aí nós vamos ficar, nem nós, nem vocês. Então, ele disse e deixou bem claro assim, que se você deixar para a última hora, não vai resolver. Bom, aí nós vamos dando uma sequência de coisas, né, que a luz. Então o problema é que a falta do azeite corresponde, em consequência da falta do azeite, haveria a falta de luz. A falta de luz, vem as trevas. Tá? Falta de luz, vem as trevas. Então, bom, agora vamos pegar isso aqui e trocar em miúdo. A igreja seria a igreja seria, então, o pavio, a igreja, não você especificamente, mas a igreja seria o pavio. A falta de azeite na igreja faz com que não haja luz. Amém? Pronto. Agora, se nós pegarmos aqui no Apocalipse, aliás, se nós pegarmos aqui na Bíblia, nós vamos ver Jesus falando assim: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Em outro lugar, vocês são a luz do mundo. Vocês quem? A igreja. A igreja seria a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas eu vou embora e vocês vão ficar no meu lugar. Vocês vão ser a luz do mundo. Né? No Apocalipse, capítulo, não lá no Apocalipse, capítulo 1. Assim. Versículo 20, capítulo 1, versículo 20. É 19, no versículo 19, ele fala assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Hão de acontecer. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Aí vem, o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete catiçais de ouro. As sete estrelas são os sete anjos. E os sete catiçais, são as sete igrejas. O que é catiçal? O que é catiçal? Para que existe um catiçal na igreja? Para que existia lá no tempo? Não tinha energia elétrica, não. Não tinha energia elétrica. O que que tinha? Catiçal. Então, tinha os catiçais. Amém? O catiçal é exatamente para que a luz existisse. Vai lá e pega o catiçal. A pessoa ia, pegava o catiçal, vinha com ele. Vai lá e pega o catiçal. A pessoa ia, pegava o catiçal, vinha com ele. A gente andava com o catiçal. Eu lembro, eu ainda peguei esse tempo, quando ia ter solenidades na igreja, tinha um aparelho, uma varinha, era uma varinha grande, porque os castiçais ficavam no alto, eles ficavam no alto, assim, ó. De um lado, o castiçal tinha um biquinho, aliás, essa varinha tinha um biquinho assim, com um negocinho que você molhava no azeite, e acendia, e saía acendendo as velas, acendendo os catiçais, saía acendendo. Nos catiçais tinham as velas, ficavam acesas, assim nos catiçais. Do outro lado dessa varinha, dessa coisa assim, era um lado de cá, do outro lado tinha um copinho, Então, quando terminava a solenidade, tinha que apagar as velas. Então, você vinha, enfiava o copinho na vela, ela apagava, né? Saía apagando as velas. Mas aqui, então, por que que ele fala? As sete igrejas são os catiçais. As sete igrejas são os catiçais. Amém? Quer dizer, enquanto existir igreja, vai existir luz. Ou não? Aleluia? Glória a Deus? Então, enquanto existir a igreja, vai existir luz. Amém? Qual foi a igreja mais privilegiada? Onde houve mais luz? A primeira. A primeira igreja. Concorda, Rudá? Que a primeira igreja foi a mais privilegiada? Por quê? Porque ela era constituída de castiçais, né? De pessoa, Paulo falou, eu sou a luz do gentio, Pedro era uma luz tremenda, o outro era uma luz maravilhosa, etc, etc. Então havia muitos catiçais iluminando. A igreja primitiva, ela tinha muita, muita luz. Agora, eu pergunto, qual a igreja que vocês acham que a luz é carente demais? Qual seria a igreja onde a luz... Hã? Não seria a última? Aí você pega aí no Apocalipse, você vai ver. A igreja de Laodiceia é a última igreja. Aí você vê lá, ele fala... Que a igreja morna, é a igreja miserável, pobre, cega, nua, etc. Quer dizer, é uma igreja carente de luz. Amém? Uma igreja carente de luz. Eu estou falando para poder chegar. Eu estou falando isso para levar vocês a raciocinar. Amém? Então ele vem falando azeite, ele vem falando do azeite, da luz, ele vem falando etc, 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 né? Aí, outro detalhe, ele chama a atenção do anjo, ele chama a atenção do anjo. Ao anjo da primeira igreja. Então, quer dizer, nunca a terra ficou totalmente sem luz. Nunca a terra ficou totalmente sem luz. No começo a luz era forte, você imagina o sol saindo e subindo. Depois o sol foi declinando tal, e o sol entrou e a coisa realmente... foi escurecendo, escurecendo até chegar aos nossos dias. O anjo mas nunca ficou sem pelo menos um pouco de luz. Aí nós temos as primeiras, temos os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, tal, sobrava. Né? Aquele pessoal, eles invocavam a Deus, aquele pessoal expulsava os demônios com facilidade, curava os enfermos com facilidade. Por quê? Porque tinha muito azeite. Consequentemente, muita luz. Amém? O apóstolo Pedro, na maior tranquilidade, chega assim e fala: o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Né? O apóstolo Paulo, a roupa dele, a roupa daquele pessoal, fazia diferença. Né? Mas hoje nós encontramos uma dificuldade. O que eu quero mostrar para vocês é isso. Não é condenar, nem botar um peso em cima de ninguém, não. É a realidade. O que que a gente pode fazer? O que que nós podemos fazer para que a nossa luz não apague de vez? O que que a gente pode fazer para que a nossa luz não apague de vez? Hã? A única solução é o azeite. A única solução é o azeite. Porque foi isso que ele vem mostrando para a gente, ali nas escrituras, que a falta do azeite iria apagar a luz de vez. Como que nós vamos fazer? O que que a gente poderia fazer para ter o azeite? Então, nós, se nós ficarmos, não, eu vou dormir, eu vou deitar, vou dormir, eu vou ficar tranquilo, porque quando chegar o ladrão, ou quando chegar a hora que eu precisar de luz, eu vou precisar do azeite. A hora que eu precisar, quando eu acordar de madrugada, lá para tantas horas, ele fala, né, de repente virá o Senhor no meio das trevas, no meio das trevas, no meio da escuridão. Na hora que o mundo estiver mais precisando, é a hora que ele vem. É a hora que o mundo estiver realmente... Aí fala da angústia, da aflição. E a gente, se vocês observarem, ele falou, ele chamou, então, a pessoa falou, observa. Aí ele vai, Luiz, e faz uma comparação interessante, que ele fala assim: Jonas foi luz lá para o seu tempo. Jonas? Salomão foi luz lá para aquele tempo. Davi foi luz lá para a sua época. Aí ele vem e fala: eis aqui quem é maior do que eles. Então, presta atenção nessa luz, eu sou a luz. E ele tentando explicar, mostrar. E as pessoas não deram ouvido à luz. Amém? João Batista foi uma luz para a época dele. Né? E depois João Batista, naquele momento ali, passa para Jesus e ele entende que a luz de Jesus era mais forte, o entendimento de Jesus era mais forte. Escuta, presta atenção. Aí tem uma profecia que fala assim, que haveria luz no final. No final vai ter luz no final. Ele garante para nós que vai ter luz no final. Mas não vai ser uma luz como foi a luz. Quer dizer, ninguém vai esperar que hoje nós tenhamos uma luz como Pedro, como Paulo, nós tenhamos assim uma pessoa que vá, né, fazer grandes coisas. Não vai. Vai haver luz. Eu garanto para a gente que vai ter luz. Mas não vai ser uma luz preciosa. Não vai ser uma luz preciosa. É ao entardecer. Você imagina quando o sol está entrando? Não fica aquela coisa assim? Né? Que lusco-fusco. Você acende a luz do carro, não enxerga nada. Se apaga, está faltando luz. Você acende, está, né, ruim. Então, é, ou é muito escuro ou muito claro, melhor. Por isso que ele fala, é bom que a pessoa não seja morna. Melhor que fosse escuro ou fosse, né, para fazer a diferença. Mas aí, então, você vai checando essas coisas, essa que eu estou falando para vocês, aí nós vamos cair na situação da igreja que tem hoje. Você vai chegar na situação que você está vivendo. Qual a situação que a gente está vivendo hoje? Ora, se Jesus falou, olha, esta geração, se não me ouvir, ai desta geração. Porque a luz veio ao mundo para poder, não se, fala, não se acende uma luz, a não ser para ajudar. É isso que ele quis dizer. Quando você acende uma luz, você põe ela num lugar que ela vai clarear. Acendeu uma luz preciosa, que foi Jesus. Acendeu uma luz preciosa, que foi Paulo, Pedro, Tiago, muitas dessas luzes. E hoje, que luz você tem visto brilhar no mundo? Vamos fazer, botar no mundo. Que luz você tem visto? Aonde você vê hoje, no mundo, uma luz em quem você possa confiar? Amém? Algum tempo atrás, tinha muitas soldados, tinha muitas. William Branham, Billy Graham, Jimmy Swagger, muitas pessoas nos Estados Unidos, não sei onde. Hoje se pega, não tem nos Estados Unidos, não tem. Os Estados Unidos sempre foi um país 95% evangélico. Mas era um evangelho, o americano. Não é o americano de hoje. Hoje ali acabou, destruiu, né? Corrompeu. O evangelho nos Estados Unidos hoje é corrompido. Na Europa, é totalmente fria. A Europa, o Daniel fala, pai, eu nunca vi um povo tão desanimado em relação a Deus como aqui na Europa. Esse povo frio, um povo. Então, será que não está cumprindo as Escrituras? Eu acho que está cumprindo as Escrituras. Então, você pega de Gênesis a Apocalipse, ele vem falando. Das coisas que iriam acontecer. Amém? Agora, vou ler aqui. capítulo 12 de Lucas, existem algumas recomendações feitas por Jesus que podem nos ajudar a entender como se luta contra o pecado. Me ajuda, todo mundo vai me ajudar. Neto, Rudá, Rafaela, não. Vocês todos vão me ajudar a raciocinar. Raquel, né? Vocês vão me ajudar a raciocinar. Isso aqui, né, eu escrevi, eu estava lendo, buscando, como eu sempre faço. Eu vou gastando agendas, né? Eu vou gastando agenda, eu encho a agenda desse lado. Né? Não interessa, porque quando eu estou escrevendo, é um incentivo a mais para mim entender, para mim procurar entender. Aí eu ponho às vezes a referência, porque depois eu volto ali olhando. Né? Por exemplo, Jesus foi uma luz perfeita. E ele recebeu de Deus uma missão. Ele recebeu de Deus. Ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim. Me ungiu para fazer isso, isso e isso. Amém? Ele recebeu de Deus a missão mais elevada. Ele foi o sumo sacerdote, né? E recebeu de Deus todo o poder, tudo que ele precisava para executar aquela missão. Qual? A missão de nos salvar. A missão de nos salvar. Então, Jesus Cristo, ele recebeu de Deus essa missão de nos salvar. Como ele iria salvar? Como? Ele ficou, então, ali 30 anos pensando, tal, etc., como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Então, ele chega, o entendimento dele é o seguinte, é que o único jeito que tinha era abrir os seus olhos e fazer com que você mesmo agisse em defesa, em sua defesa. Ele entendeu assim, que quando ele aparecesse para o mundo iria matá-lo. Quando ele aparecesse, o mundo ia matá-lo. Porque o mundo odiava ele, porque o mundo não queria ele. Então ele falou, olha, agora o meu tempo é assim, quando eu aparecer, o meu tempo vai ser curto. Eu preciso abrir os olhos das pessoas o mais rápido possível. E ele então conseguiu abrir os olhos de Pedro, de Paulo, tal, etc. De Paulo, de Pedro, de João, ali. Fez ali uns 12 discípulos, uns 13, uns... E ali juntou uma turma. E passando para aquelas pessoas, falou, tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Você precisa lutar contra o pecado. E a maneira de você lutar é entendendo, é sabendo o que que você faz, o que que você precisa fazer. Ficar escutando, o pecado não sai. Ficar simplesmente olhando também, o pecado vai permanecer. Amém? Então ele, vamos agora, eu vou ler, vocês vão acompanhando aqui. Lutar contra o pecado. No capítulo 12 de Lucas, existem algumas recomendações feitas por Jesus que podem nos ajudar a entender como se luta contra o pecado. Capítulo 11, vai lá, vamos acompanhar, pega aí, por favor. No capítulo 11, eu vou falar. Já fez um alerta quanto à sua geração, aí ele fala assim, que segundo ele, cometia um grave erro em não dar ouvido à sua palavra. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês e vocês não me ouvem. Aí eu pergunto, você acha que a igreja de hoje que me ouve? Você acha que a igreja que está aqui me escuta? Não? Ela estaria cometendo o mesmo erro que eles cometeram lá em relação a Jesus? Por que você sabe que não me ouve? Hã? Negando? É. Pois é. Por exemplo, eu, no encontro, a gente vem para invocar a Deus, invoca o Senhor, tal, etc. Você foi embora para casa, quantas vezes você invocou Deus? Né? Então a gente não faz, não faz. Você invocou, João Pedro? Você invocou a Deus? Você faz o que eu mando? Não? Você faz, quem faz aqui do jeito que eu mando, do jeito que eu falo? Faz? Você faz do jeito que eu falo, do jeito que eu mando? Então, a luz continua sendo, vai continuar sendo o problema das virgens nestes, as virgens estudantes. Vai ficar, continuar sendo o problema. Não, eu não quero. Eu não quero azeite. Eu não vou preocupar com isso, não. Eu não vou preocupar com isso. Eu bater, abrir-se-vos-á, eu vou procurar, eu vou me esforçar, eu vou invocar, não vou, não. Eu tenho outras coisas para fazer. Vou deixar para fazer isso? Se for o caso, o dia que eu precisar. Estaríamos nós cometendo o mesmo erro que eles cometeram? Eu creio que sim. Então, nunca faltou luz para a igreja. Só que a igreja... Olha, se não ouviu, se não deu crédito ao Senhor, vai dar crédito. Se não deu crédito a Deus, né? Aí ele fala assim: eu vou mandar apóstolos, eu vou mandar profetas, a uns deu Deus, apóstolos, a igreja tem apóstolos, profetas, mestres, ela tem. Só que ela... ela não acredita, ela não vai fazer. Né? Mas a missão nossa, a missão de Jesus, ele cumpriu a missão. Paulo fala assim: ai de mim, se não fizer o que eu tenho que fazer. Então seria mais ou menos a mesma coisa que eu, sinceramente, sinto hoje. Eu sinto assim. Eu não, às vezes a pessoa pensa que eu fico magoado, o fato dela não me ouvir. Eu não fico. Lá atrás eu já fiquei um pouco triste com essas coisas. Mas hoje não. Eu não fico triste com a pessoa pelo fato dela não me ouvir. Eu fico triste por ela, eu fico com pena dela. Há uma diferença. Eu fico com pena, eu fico... Nossa, se ela me ouvisse... Foi o que Jesus fez, né? Ele falou, se vocês me ouvissem, né, comeria o melhor dessa terra. Se você me ouvisse, você ia viver... Amém? Melhor, muito melhor, você imagina. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas não ouve. Não quer me ouvir. Ou quer? Né? A Priscila está lá na casa do... Eu passo lá todo dia para tomar um café. E eu converso, às vezes, converso com a Priscila. Mas você acha que a Priscila quer me ouvir? Quer? Nem ela deu um amigo celular. Ela tem um amigo, né, Priscila? Tem um amigo celular? Toda vez que eu chego, ela está com ele lá no colo. Aí, ela quer me ouvir? Ela quer me ouvir? Não quer, gente. Não adianta, ela não quer me ouvir. Mas vamos tocar para frente. Já fez um alerta quanto à sua geração, que, segundo ele, cometia um grave erro em não dar ouvido à sua palavra. Ao afirmar que Jonas e Salomão teriam sido sinal para suas respectivas gerações, deixou claro que ele era um sinal ainda maior para aquela geração dele. Por isso que ele fala assim: ai de ti, cidade, que se chama Corazim, ai de ti, fulana, ai de ti, teclana. Porque se você soubesse quem foi que esteve com você, se você soubesse quem foi que falou com você? Aí os fariseus ficavam querendo discutir com ele. Os fariseus, em vez de ouvir, ficavam querendo discutir, uma bobagem, queria discutir bobagem. Desse ouvido a ele, fizesse do jeito que ele estava mandando. Não, não fizeram. Ao afirmar que Jonas estava montado, eu já falei, né? Lucas, se você quiser, Lucas 11, é 29 a 32, se quiser ler depois. E deixa claro também que bastava, olha aí, ele deixa claro uma coisa interessante. Ele deixa claro que bastava prestar um pouco mais de atenção e veriam, dava para ver, que a sua luz era muito superior à dos outros. Só não podiam ver quem realmente fosse cego. Ele chegou a chamar os fariseus: vocês estão cegos, não é possível. Ou que caprichosamente não quisesse ver. Só podiam ser loucos. Lucas 11, 40, ele chama loucos. Ao ler com atenção o capítulo 11, vê-se que havia uma resistência maligna, havia uma resistência maligna por parte daquela geração. Faziam questão de não entender. Olha para você ver como o erro é o mesmo erro, são os mesmos problemas. Faziam questão de não entender. Que se tivesse um pouquinho de humildade, falar: Senhor, abra os meus olhos. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Agora, no capítulo 12, se nós quisermos ver, porque se você não quiser ver, você não vai ver. Mas se nós quisermos ver, estivermos dispostos a observar com cuidado e, sobretudo, desejar colocar em prática em nossa vida, veremos o efeito que sua palavra pode fazer em nossa vida, e isso de imediato. É uma coisa assim, se você invocar o Senhor, se você realmente quiser fazer do jeito que ele falou, o efeito, você vai ver o efeito imediato. Só que aí precisa realmente que você esteja querendo. Por exemplo, bebe água quem não tem sede? Come quem não tem fome? põe a água na mesa, mas quem não tem sede não vai beber. Uma observação cabe ser feita neste momento. Quanto à luz, no verso 33 do capítulo 11, ele continua falando sobre o mesmo assunto, embora não se sabe por que existe ali uma divisão na Bíblia, como se houvesse uma interrupção do assunto anterior. Mas não vejo assim. Ao contrário, Jesus deixa claro que deveria, pelo menos, observar o que ele estava falando. Não seria ele uma luz que Deus estava acendendo para que todos imediatamente pudessem ver? Por exemplo, se nós colocamos a luz aqui, ó, aí eu posso enxergar você. E a luz estava acesa, você podia enxergar muitas coisas. Você podia olhar a política com os olhos dele. Você poderia olhar os direitos humanos com os olhos dele. Você poderia olhar o Superior Tribunal, a Justiça, com os olhos dele. É isso que ele falou. Que aquela luz era para iluminar, era para poder deixar, para que você não tropeçasse em nada. Mas precisava olhar. Isso é que ele fala. Estava acendendo. Será que Deus não estava ali acendendo uma luz? Com a finalidade de ajudar todo mundo. Com a finalidade de ajudar o juiz e ajudar o pobre, o miserável, o cego. Não estaria Deus ali querendo ajudar? Amém? Não. Não quiseram. Assim, para nós, o que isto pode nos ajudar? Eu acredito que todas as gerações tiveram, por menor que fosse, uma chama acesa, cuja luz manteve vivo o testemunho de Jesus. Eu citei para vocês aqui, William Branham, Billy Graham, e outro nome que eu não lembro de cor, o próprio Lutero. Né? Aí, naquela época, a Igreja Católica arrasando com tudo, a Igreja Católica fazendo as maiores lambanças. Lutero reagiu. E a partir de Lutero, as coisas mudaram consideravelmente. Não teria sido Lutero uma luz acesa? Não teria Deus acendido aquela luz? Agora, Lutero não teria pago um preço? Uma das coisas que ele foi expulso da igreja. O que não é fácil. Naturalmente, nós fomos expulsos da comunidade. Eu sei mais ou menos o que é que significa. A única igreja que existia era a Igreja Católica. A única denominação que existia era a Igreja Católica. Ou a pessoa fazia parte dela ou morria. Se desobedecesse, morria ou não? Vocês lembram? A história não mostra isso? Então você, mesmo que você não concordasse, você tinha que ficar calado. Mesmo que você não concordasse, você tinha que fingir que estava concordando. E outra coisa, não podia pedir explicação, não, Rudá. Não tinha esse negócio, essa liberdade que a gente tem hoje de pedir explicação. Então, Lutero, foi um anjo. Aí não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo anjo. Cada anjo desse esteve à frente de uma época, de um tempo. Não só uma geração, mas é uma era, é um tempo que aquele, ele esteve com aquela igreja. Quando ele saía, o outro tinha que estar no lugar. Mas não vai ter 10 anjos, não vai ter 20 anjos. Por isso que eu falo para vocês, tem um fim. Agora, eu não quero, Luiz falou, referindo-se à minha pessoa, eu não quero de maneira nenhuma que vocês pensem de mim alguma coisa que eu não sou. Amém? Sabe o que eu sou? O que sou? Pronto, mais nada. O que eu estou fazendo aqui é, o que eu estou fazendo aqui é passando para vocês uma coisa que eu acredito. Aí o que acontece? Se você resolver fazer do jeito que eu mando, se você resolver acreditar em mim, você vai experimentar. Vamos ver, eu vou experimentar fazer do seu jeito. Amém? E aí você vai ver se dá resultado ou não. Todas as gerações, então, tiveram, não tiveram em trevas total. Amém? Paulo foi a luz para os gentios. No livro do profeta Isaías, 42, versículo 42. Profeta Isaías 42. O profeta diz que a cana quebrada não seria esmagada. A cana quebrada não seria esmagada, nem apagaria o morrão que fumega. Fumega. O que é fumegar? Hã? Não, fumegar, uma coisa que está fumegando. Você pega ali uma estopa, põe fogo nela, com azeite, põe um fogo na estopa, ela fica ali, fumegando. Tem fogo lá dentro, tem fogo ali. Se soprar um pouquinho, ele pega. Entendeu? O vento, basta o vento soprar, sai uma chamazinha, mostrando que tem fogo ali. Entendeu? Então, o profeta diz que a cana quebrada, esmagada, não seria, a cana quebrada não seria esmagada, e nem apagaria o morrão que fumega, até que o juízo alcançasse o seu objetivo. Jesus disse, não vai passar o céu e a terra, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 42, versículo 20, leia aí, por favor. Isaías 42, versículo 3. Tem microfone, não? Lê para nós aí. Lê.
A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega.
Então, mesmo fumegando, tem... Né, se você entrar aqui no escuro, tiver um pavio fumegando aqui... De lá você vê ele. Não vai, ele não vai apagar. Amém? Ele falou, haverá luz ao entardecer. Não vai ser uma preciosa luz, mas tem uma luz. Está fumegando. Se você soprar, você vai ver a luz. Está cumprindo as coisas. Amém? Aí a gente ora, daqui. Aí a gente ora, Deus está respondendo, através de um sonho, de uma visão. No sábado, no encontro de jovens, vocês tiveram uma experiência, não foi eu que tive, não. Foi mais vocês, foi vocês que sentiram, mais do que eu. Que se nós quisermos, as coisas podem acontecer. Pode acontecer. Talvez não como foi naquele dia, mas se para nós pelo menos fumegar, se pelo menos fumegasse, né? Mas aí, volta tudo normal, né? Então aí, não parou de invocar, parou de orar, ou então vai orar, não sabe nem como ora. Vai invocar, não sabe nem como invoca. Mas por que não sabe invocar? Ou por que não sabe orar? Porque não pergunta para mim. Se você acreditasse em mim, confiasse em mim, você vinha, como que a gente invoca? As pessoas perguntavam para Jesus: Senhor, como que a gente faz? Senhor, explica para nós essa parábola. Mas não, você quer fazer do seu jeito, você não vem perguntar para mim, vem. Eu não lembro do Arthur ter vindo nenhuma vez. Você vai querer fazer do seu jeito. Né, Neto? O Neto às vezes vem conversar comigo, ele não vem perguntar para mim como ele tem que fazer, não. Ele vem trazer. Né, Neto? Ele vem trazer, estou vendo isso aqui, às vezes eu arrumo um cantinho ali para entrar, para poder deixar ali muito. Como é que fala? Muito sutilmente, né? Uma ideia para ele, Neto, faz assim, experimenta fazer assim. Às vezes eu vou lá, insisto com o Rudá, meu filho, tá, faz assim. O Alisson, a Suzane, a Milson, eu nem falo. Mas porque o Teu falou, Deus fala, né, que de casa, o profeta não tem honra em casa. Em casa você pode descartar. Acho que o João Pedro deve ser de casa também, porque não escuta de jeito nenhum. Amém? Se você me ouvisse, mas por que que vocês realmente não me ouvem? Você faz do jeito que eu mando? Não faz. Você faz do jeito que eu falo? Você faz, filho? Você faz, filho? Por quê? É. Engraçado, né? Você faz do jeito que eu falo, Ender? Você faz do jeito que eu falo? Será por quê? Eu fico perguntando. Por quê, né? Hã? É. Mas aí, não foi assim? Não foi assim com Jesus, não foi assim. Eu não fiz isso. A Rafaela faz, Rafael, do jeito que eu falo? Não faz. Não faz. Mas ela está chegando agora. Não, mas talvez até para ela fosse até mais fácil. Ela podia fazer uma semana, duas, né? Então, mas aí depois... Você faz, João Pedro? Né? Então aí eles chegaram. E quando viu, falou, meu Deus, nós poderíamos ter aproveitado ele. E agora? Ele morreu. Nós não temos ele mais. Ele podia como fazer. Eu estou mostrando para vocês, são a sequência das coisas. Por que que acontece a sequência das coisas? Não, eu acredito que não, mas nós estamos fazendo a sequência das coisas. Para você ver o seguinte, que não tem outro jeito de Deus ajudar nós, a não ser como Jesus entendeu que a salvação, lembra que eu falei para vocês agora mesmo, que ele recebeu a missão de salvar? E Deus falou, pelo jeito de salvar é esse. Ensina a pessoa a pescar. Ensina a pessoa a fazer. Isso. Ele fala, né? Ide e fazei discípulos. E que o discípulo teria que ouvir o mestre, ele teria que escutar o mestre, fazer de acordo com o mestre. Amém? Então alguém chega para ele e fala para ele assim, Senhor, eu tenho que repartir o negócio e tal. Ele deu a resposta para o sujeito que tinha que fazer. O outro chegou e perguntou para ele, Senhor, eu estou fazendo isso e isso, o que que me falta? O que mais que eu tenho que fazer? Ele ensinou, ele falou. Você quer ter um tesouro no céu? Em outro lugar, ele fala, cuidado com a avareza. Cuidado. Eu não vou dizer para você o que você tem que fazer, não. Eu só vou dizer para você uma coisa. Cuidado com a avareza. Pronto, não estava ali? Para um bom entendedor, a resposta tinha sido dada. Amém? Então, meus irmãos, só tem um jeito. É procurando fazer do jeito que está sendo ensinado. Se você não fizer, amém? Se não fizer, não adianta. Amém? A luz seria essa. Amém? Ele fala, se a luz conseguir te iluminar, se a luz conseguir te clarear, mas se não, você continuará em trevas. Né? Olha, aí também, Mateus 25, 1. Deu, hein? Mateus 25, 1.
Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Então, para aí. O que você entendeu aí? Você que está lendo. Lê de novo, vamos ver.
Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens.
O reino dos céus. O que é reino dos céus? As pessoas reinadas por Deus. O reino dos céus, como que é o reino dos céus? Jesus estava no mundo. Ele, o rei, ele falou, chegou o reino dos céus. Por quê? Estava ali uma pessoa reinada por Deus. Quando aumentou 10, o reino de Deus tinha 11 pessoas, 10 mais ele. Né? 10 mais ele. Então o reino dos céus chegou. Por quê? Porque tem alguém na terra sendo reinado, dirigido por Deus. Ali, então, ele falou, o reino dos céus vai ser assim. O reino dos céus vai ser assim. Lê de novo, dedo 1.
Então, o reino dos céus será semelhante...
Semelhante, vai.
A 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
Então, o reino dos céus vai ser constituído de pessoas prudentes e pessoas imprudentes. Olha aí. Ou não? Dá para entender? Lê de novo para você ver.
Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens.
Isso.
Que tomando as suas lâmpadas,
todos
saíram...
estavam com a lâmpada. Todos estavam assistindo a reunião. Todos estavam ouvindo. Todos estavam participando. As 10 virgens estavam participando. Uns com beijinho para fora, outros não, tal, mas estavam todos participando. Ou não? Estava todo. Só que, dentre aquelas, vai ler.
Tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
Então, eu vou encontrar com Deus, eu vou encontrar com Deus. Né? Eu tenho certeza que eu não vou ficar sem Deus. Você vai ficar sem Deus? Você tem certeza, né? Com azeite ou sem azeite, você não vai. Você não vai encontrar com o diabo? Não, você vai encontrar com Deus. Você tem certeza ou não tem? Então saíram as 10 virgens. Cheia de si, confiantes, que elas iam encontrar com o esposo. Então vamos. Bom, você tem certeza que você vai. Aí, o que acontece? Continua.
E 5 delas eram prudentes e 5 loucas.
Aí, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes, falou assim. As prudentes, falou assim, não. Eu acho que eu vou dar ouvido para esse velho filho de uma égua. Eu vou dar ouvido para ele. Eu vou, tá bom. Ele fica me enchendo o saco. Ele enche o saco, eu vou fazer, eu vou botar azeite na minha vasilha. Porque ele está falando para mim, olha, você vai precisar do azeite. Porque senão, vai pegar fogo. Sem o azeite, a coisa vai pegar, o bicho vai pegar. Aí, aquelas que... prudentes, aquelas que, né, temeram de tanto que foram alertados, o que que fez? Botou azeite na vasilha. Continua.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Ele chegou a chamar de louco. Falou assim, meu Deus, esse povo é doido de não confiar em Deus. Ele falou, esse povo é louco. Quem hoje não confiar em Deus, quem não acreditar em Deus hoje, no que Deus está cometendo uma loucura. Continua.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas.
Bom, aí, continua.
E tardando o esposo, tosquenejaram...
Aí, bom, tardando o esposo. Não é isso que a irmã está falando ali. Tardando o esposo significa o quê? Não veio hoje, por que que eu vou botar azeite? Não veio amanhã, por que que eu vou fazer? Não, acho que nem vem. Essa noite, não. Vai deixar amanhã, semana que vem, depois, né, vamos deixar passar o Natal, o Ano Novo, vamos deixar passar, vamos fazer, tem umas coisas, eu não vou preocupar com isso agora, eu não vou preocupar com isso agora, eu tenho outras coisas mais importantes para me preocupar. Tardou, você percebe, parece que você tem quase certeza que ele não vem. Você acha que se o João Pedro soubesse que ele vinha, se, né, se nós soubéssemos, se a Priscila soubesse que, ela, que ele viria, ela ficaria ali envolvida com seu amigo celular? Ou ela ia, não, eu vou botar azeite na minha vasilha, eu vou botar azeite na minha vasilha, porque será a hora que esse homem vem, né? Eu vou me preparar primeiro, depois que eu estiver bem preparado, tá tudo bem, aí eu vou ali, dar uma atenção para o meu amigo celular, né? Não, filho. Mas primeiro eu preciso dar uma atenção, eu preciso priorizar. Eu preciso ter certeza que o azeite, eu preciso ter certeza que o azeite está presente. Ou não. Eu estou falando aqui, amém? Como alguém, porque poderia ser uma luz. Se vocês acham que não, eu tenho a liberdade de falar. Continuando.
E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro.
Mas como é que é? Vem de novo.
Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor.
Meia-noite. Aquilo naquele tempo dormia 7 horas, né? Naquele tempo dormia 7, 8 horas da noite. Estava todo mundo dormindo. Escureceu, era hora de dormir. Não tinha televisão, não tinha nada. E naquele tempo, meia-noite, era... Porque 4 horas, 5 horas da manhã, o povo também já estava enjoado de dormir. Eles levantavam 5 horas da manhã, antes do sol nascer, eles já estavam de pé. Ali estava de pé, fazendo café, né? Deveria ser uma hora boa demais, né? Assando biscoito, antes do sol nascer. Quando o sol nascia, aí a pessoa já tinha moído cana, já tinha feito um punhado de coisa, já estava pronto para sair, para trabalhar, para a roça, para fazer as coisas. Que vida boa. Meia-noite. Mas aí está falando das vias que deu meia-noite, e aí?
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro.
Tocou a buzina, tocou a trombeta. Jesus chegou. Eu pergunto a vocês, gente. O mundo haverá um estrepitoso estrondo. O negócio é o seguinte, se fosse tranquilo, esperar isso tranquilo. Mas ninguém vai esperar isso tranquilo, não. Eu pergunto para vocês, será que essa hora aí vai ser hora para você pôr azeite na sua vasilha? Vocês acham que nessa hora vai ser hora? Se hoje, está difícil, lá vai ser hora?
Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que vos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo.
Então, você lembra assim, Quando Jesus fala, vinde a mim, né? Lá no Apocalipse, ele fala, compra de mim. A única pessoa que tem azeite para vender, ou seja, a única pessoa que tem o Espírito. Quando você for comprar, o preço que você paga é a oração que você faz, é o jeito, é a humildade, para você conquistar, porque ele, esse é o preço, ele não quer dinheiro, ele não quer dinheiro, ele não quer nada de você, mas você tem um preço, tem um preço. Você pelo menos tem que querer. Mas tem um preço. Aí as vítimas, vai aonde se vende o azeite. Vai atrás do lugar onde você compra o azeite. Elas já sabiam que o lugar onde comprava. A única pessoa que vende, que tem esse azeite para vender, é Jesus Cristo. Ele é o único que pode te dar, te comprar, vender para você esse azeite. Eu tenho certeza que ele não vai cobrar de você, a não ser essas coisas que eu estou falando. Vontade, amor, paciência, dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero experimentar. Dá-me, Senhor Deus, o seu Espírito. Aí, o preço... É esse, o preço é a vontade, é o desejo, é priorizar, às vezes. Priorizar, às vezes. Às vezes você vai ter que priorizar. Você vai ter que encortar alguma coisa. O preço. Amém. Deus falou conosco sobre o quê? O que vocês acham? Vamos comentar uns 3 minutos, 4 minutos. Fala, Raquel. Aí, ó.
Eu achei importante demais, né? Até no início o senhor estava comentando que se o dono da casa soubesse a hora que vem um ladrão, ele com certeza vigiaria, né? E aí é da mesma maneira, eu acredito que Deus está chamando a nossa atenção para a gente dar ouvidos. Porque eu acho que já deve ser a segunda vez na semana que eu estou ouvindo essa palavra a respeito das virgens, né, e as prudentes. E eu acredito que o azeite a gente tem que comprar de Deus, ir realmente atrás, tem um preço, igual o senhor está falando. Às vezes você vai encostar uma coisa para abrir mão de uma coisa, entendendo a importância, o valor que tem esse azeite, né? E, não, eu achei extremamente importante para mim, para a minha Amém. Salvação, né?
Amém. Você pega o Salmo 91. Como é que está no Salmo 91? O que está no Salmo 91? Tá bom? Como é que está lá no Salmo 91? Então, quando eu vou invocar a Deus, eu vou invocar a Deus, ele vai colocar na minha boca, no meu coração, as palavras que eu tenho que falar. O Espírito Santo, olha para você ver, interessante. O Espírito Santo vos ensinará. Porque a gente vai orar, a gente dá chute para todo lado, a gente faz coisa, a gente acha que fazer barulho está orando. Por que que nós precisamos de um azeite? O azeite é o Espírito Santo. Por quê? Ele vai ensinar você a orar. Entendeu? O Espírito Santo vos ensinará. Ele é que vai interceder ali por você, vai ensinar você, Quais são as palavras que você vai usar? Amém? Ou então ele, o Espírito Santo vai pegar você e levar você assim, dizer para você, lê esse salmo aí, meu filho. Lê esse salmo e faz do mesmo jeitinho que está no salmo. Senhor, o Senhor é a minha força. Senhor, o Senhor é a minha salvação. Senhor, eu não tenho outro Deus. Né? Senhor, o Senhor é a minha justiça. Olha, se depender de mim, eu vou falhar. Mas o Senhor é a minha justiça. Senhor, renova a minha fé. O Espírito Santo, ele vai usar as mesmas palavras que ele, o Espírito Santo, usou através de todos. Porque ele é o Salvador. O Senhor é o Senhor que salva. O Senhor é a minha salvação. Imagina que se eu não tivesse o Senhor, eu estaria perdido. Porque o Senhor é a minha salvação. Então é uma coisa feita assim com entendimento, sabe? Mas por quê? Porque o Espírito Santo veio e me ajudou. Ele é o meu ajudador. Aí, Senhor, ó, agora eu entendi como é que o Senhor me ajuda. Agora que eu entendi como é que o Senhor... Não é? A gente pensa, às vezes Deus para ajudar a gente a matar os outros, ele não vai ajudar você a matar os outros. Ele vai ajudar você a fazer diferente. Esse é o azeite. Esse é o que eu preciso. Então quando ele fala, sem mim, vocês não podem fazer. Eu sou a sua salvação. Eu quem? O Espírito Santo. Amém? Engraçado. Hoje a Carmen estava ali, às vezes eu passo ali, a Carmen estava orando com ela ali, nós estávamos orando no almoço ali. E aí orando, ela teve uma visão de um caroço, de uma semente que no chão, o caroço arrebentava, né? E ali de dentro do caroço saía um ramozinho, verdinho. Você pega um caroço de manga, põe ele na terra ali, ele racha, ele se arrebenta, né? Aí vem um fiapozinho verde, ali vai nascer a árvore. Entendeu? Então a semente vem, o velho morre, e o novo aparece. Então, o que Deus vai fazer com você é muito melhor do que você, o que você tem. O que Deus vai fazer para você é muito mais do que aquilo que você tem. A sabedoria dele é maior. O entendimento dele é melhor. Né? O poder dele é melhor. A força que ele tem é maior. Amém? Tudo que ele tem é melhor. Se quiserdes me ouvirdes, amém? A paciência, a gente não tem suficiente. Tudo que ele vai fazer, só através dele. Eu não posso. Eu vou chegar para ele e falo: Senhor, eu não posso, eu não sou capaz. Eu não dou conta. Eu preciso do Senhor, o Senhor vai me ajudar. Eu quero o Senhor, eu quero a sua força. Eu quero o seu poder, eu quero a sua fé. Porque o que vence o mundo não é a nossa fé, é a fé dele. A armadura é dele. A fé é dele, a justiça é dele. A minha justiça, eu só faço... Se depender da minha justiça, eu vou errar, não vou errar. Então, eu visto a armadura, a justiça é dele, a fé é dele. Amém? E isso, trocando em miúdo, é o azeite. que me mantém aceso. Que me mantém aceso. Tem um azeite que me mantém aceso. Cai 1.000 aqui, 10.000 aqui, né? As coisas estão vindo, tá, e lutas e tribulações e problemas e etc, etc, mas eu estou aceso. O vento veio, bateu, mas não derrubou a casa. Mas quem não tiver, né, corre o risco de chutar o balde. Corre o risco de buscar, buscar na fonte errada. Corre o risco de ir atrás da coisa onde não tem vida. Vai buscar vida onde não tem vida. Vai atrás das coisas onde não tem o que você precisa. Vinde a mim. Amém? Pronto. Mais alguma coisa? Microfone. Quer falar alguma coisa aí, Neto? Vou dar. Quer ou dá? Não? Rafaela? Quer não? O Neto? Rapidão. O Dado diz que eu falo demais. Eu falo demais, né, Rodado? Mas você não entendeu por que eu falo muito?
Então, eu concordo com o senhor e só reforçando esse quesito que o senhor falou durante a reunião, eu acho que é fundamental para nós, que igual eu falou, né? Então, vai para quem pode te dar o azeite, vai lá comprar, corre, né? Então, acho que o principal, se a gente sair daqui e não entender que a gente tem que começar a perguntar para Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer? Não falar, Senhor, eu vou fazer isso, tudo bem? Vamos fazer isso então? Beleza, não. Perguntar para Ele, Senhor, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer?
Você está lembrando, que você está falando aí, o Espírito Santo já me fez lembrar uma coisa interessante aqui. Olha aí como é que é. É assim, alguém chegou e perguntou o que eu tenho que fazer. Ele foi mandado, você vai lá na casa de Pedro, vai lá na casa dele, e ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Cornélio, não foi? Vai lá na casa de Pedro. Foi Pedro? É. Né? Outra coisa, o eunuco na carruagem, ele lia o profeta Isaías, ele estava lendo ali, mas ele não estava entendendo. Mas ele queria entender. Ele falou, o que eu não estou entendendo isso aqui. Deus viu o que ele estava querendo entender, providenciou uma pessoa para ajudar ele. Então, Neto, quando você repete o que você falou antes, Senhor, ensina, né, você falou.
Basicamente, pedir para que Ele oriente, para que Ele guie, e não eu querer fazer do meu jeito e só como se fosse comunicar a Ele, né? Como se fosse, eu vou fazer isso, como se...
Então, Deus vai dizer para você, você consegue escutar sua mãe, por exemplo? Aí você fala, não, se eu for falar com a minha mãe, eu vou querer ensinar para a minha mãe. Eu não consigo escutar a minha mãe. Aí será que você consegue ouvir seu avô? Quem que você acha que você consegue escutar? O Ender? Porque você vai ter que ter uma pessoa. A comunhão dos santos. Porque a mesa, Deus vai preparar uma mesa para você. É o Luiz? Quem que vai conseguir? Amém? Porque a obra de Deus é feita dessa forma. É entre nós, entre nós. O Espírito Santo pode usar a Rafaela. Usar a Rafaela, usar o Guilherme, o amigo que o Rudá tem. Não. Aí, viu como é que é as coisas? Como que às vezes o inimigo entra entre vocês e sua mãe, para quê? Para não deixar vocês ter comunhão. Quer dizer, Deus vai usar o Rudá para poder falar com você. Você não aceita. Vai usar ele, você para falar com ele. Eu não aceito. Então o que, que Deus vai fazer?
E é engraçado, né, que a gente não aceita, por exemplo, eu não aceito às vezes o que o senhor fala, não aceito o que minha mãe fala, mas quando eu falo para alguém, eu quero que ela aceite o que eu falo. Né? É. E se ela não aceita, eu falo, nossa, aí não tá, não, fica absurdo demais, então, não escuta. Então, assim, a gente realmente, até mesmo pela nossa justiça própria, por ter dificuldade de aceitar, né? Mesmo eu sabendo que o senhor tem o melhor conselho, eu ainda, às vezes, prefiro fazer a minha vontade por achar que eu tenho razão. E aí eu me lasco todinho.
Então, então é assim. Amém? É, Deus vai ser formado dentro de nós. O Espírito Santo, ele cresce dentro de nós. Aí vai chegar um momento que já não é você, é Deus. Ou não é Deus, é você. Amém? Jesus, de tanto querer fazer a vontade de Deus, Deus... Hã? O discípulo perfeito será como o seu mestre. Se você quiser ser ensinado por Deus, se você tiver humildade, primeiro eu preciso ser discípulo, primeiro eu preciso... Amém? Eu não começo, eu começo do caroço, eu começo da semente. Eu não posso começar de cima para baixo. Amém? E a visão?
Eu vou contar uma visão que eu tive muito tempo que eu tive ela.
Por que que você quer contar?
Porque, não sei, tocou no meu coração, eu vou falar.
É.
Eu estava aqui, era numa época que a gente orava de noite. E aí eu via que tinha uma última janela do salão aberta. E tinha uma vela. E tinha um homem escrevendo num livro. E aí eu vi aqui. Era de tardezinha. Ia se, o sol ia se pondo, assim, ó. E a vela estava diminuindo. De acordo com que ela ia diminuindo, o sol ia abaixando. Era só isso que eu vi. Aí eu escutei a reunião, falei, nossa, tem a ver com a reunião, né? E isso eu fiquei com isso na cabeça e falei, não, eu vou contar. E toda vez quando eu ia contar para o senhor, não dava certo. Aí hoje eu tive a oportunidade de falar para o senhor sobre essa visão que eu tive.
Amém. E a de hoje?
A de hoje foi que eu vi uma mesa... E nela havia muita comida. E a gente estava de frente para ela. Só que tinha gente que ficava em dúvida se ia comer ou não, que era muita comida. Eles ficavam até em dúvida. Meu Deus, o que eu vou pegar? Ficava assim. E tinha gente que ia com o maior prazer de comer aquela comida. E tomar. E tinha muita coisa. Eu não dá nem para falar. Mas tinha muita coisa.
É. Por quê? Porque nós falamos muita coisa. Nós falamos muita coisa. Mas então, se você pegar uma das coisas que nós falamos, uma. Porque às vezes você vai. A mesa está cheia. Você vai. Não, eu vou comer isso aqui. Eu gostei. Gostou, eu vou comer isso aqui. Pronto, acabou. Mas aquilo ali faz parte da mesa. Deus prepara uma mesa para nós. Assim que a gente reúne, Deus prepara. Então, se você pegar uma das coisas que você ouviu, e realmente procurar engolir. Epa, não, nesse, pelo menos isso ele tem razão. Né? Uma coisa. Então foram, o que, que Deus mostrou? Foi muito, né? Na verdade, nós falamos muitas coisas. Muitas. Muita coisa. Amém? Mais alguma coisa? Algum comentário? Teve alguma visão? Vamos ver a visão dela ali.
Interessante que ela estava falando da mesa, e no início da reunião eu via uma mesa também com muita comida. Só que aí estavam os pratos, os pires, né, os copos. E aí eu chegava perto e eu via que a mesa era muito grande, os pratos, a comida. Eu chegava perto da mesa para servir, só que os pratos, a mesa era muito grande. Eu ficava muito pequeno perto da mesa. E todas as pessoas que estavam perto de mim. E então eu olhei para o lado e eu via um homem de branco. E ele estava preparando uma sopa. E aí ele falava assim, vem servir. Só que aí eu pensava comigo, como é que eu vou servir? Um prato desse é maior que eu. Aí como é que eu vou conseguir pegar um prato desse? E aí acabou. E aí o outro que eu tive, eu vi o Senhor e toda a igreja louvando, orando. E de repente, parece que as pessoas iam sendo reduzidas, como se fossem umas ervas. E eu vi essas ervas entrando no caldeirão que o homem estava preparando a sopa, o caldo. Parecia assim que a pessoa grande, ela reduzia. E ficava só umas ervinhas mesmo, uma poeirinha ali. E foi isso.
Repete essa segunda, por favor.
A segunda, eu via o Senhor e toda a igreja louvando, orando. Eu percebia, e outro detalhe é porque eu percebia que tinha o Espírito de Deus, tinha a presença de Deus ali. E de repente, essas pessoas, elas se reduziam a como se fossem ervas, temperos. Sabe? E esse homem pegava essas ervas e jogava no caldeirão da sopa. E o interessante também, outro detalhe, que a sopa ela se iluminava, ela ficava uma cor, um dourado resplandecente, uma cor assim, muito indescritível. Uhum. E foi só isso.
Explica para nós, João Pedro. Nath, explica aí, Nath. Ele via o seguinte, que na primeira visão, ele viu que a comida estava ali, tinha muita comida. E que ele falou, como que eu vou comer? Porque o prato era muito grande, maior do que ele. Como que eu vou comer? Né? Como que eu vou me alimentar? Desse negócio. Tipo, ele não vem se ver, né? Mas não, aí, se você lembrar lá, quando Jesus fala assim, quem de mim se alimenta, né? Mas aí parecia que era impossível alimentar dele. Por quê? Porque o tamanho do prato. E ele, em relação à mesa, em relação ao prato, ele era muito pequenininho. Mas ele via um homem ao lado, preparando a sopa. Porque é o seguinte, por que sopa? Por que sopa? Porque é assim, a criança, você tem que dar para a criança leite, você tem que dar para a criança. Ele não era pequenininho em relação à mesa? O que Deus fala? Realmente o alimento sólido, o alimento sólido, é para quem já está em condições de alimentar. Aí a outra visão completa essa primeira. A outra visão é a seguinte, que as pessoas diminuíam tanto, que se tornavam ingredientes da sopa, ou não? É, as pessoas se tornavam ingredientes da sopa, interessante, né? Tão pequenininho que fosse, as pessoas tornavam ingredientes da sopa. Aí você pega a sopa, então a Raquel está lá na sopa, a Isabel está lá na sopa, o neto está lá na sopa. Amém? Sopa é para quem não é capaz de comer churrasco, sopa é para quem não é capaz de comer estrogonofe, tal, etc. Então, a comida mais sólida é para quem consegue comer comida sólida. Então, Deus, isso está falando da necessidade de haver comunhão, de vocês conversarem entre vocês, de vocês se alimentar um do outro. Porque, às vezes, você pensa que ninguém pode te ajudar, você pensa que ninguém pode ter uma palavra para você? Que arrogância, que soberba. Será que ninguém pode ter uma palavra? Guilherme, vamos conversar nós dois. Eu me alimento de você, você se alimenta de mim. Entendeu? Agora, se houver em mim soberba, arrogância, achar que ninguém pode, eu não acho nenhum aqui em condições de ter comunhão comigo, repartir o pão. A comunhão dos santos, partir do pão, isso é que a gente vai fazer. Eu me alimento de você e você de mim. Ele não pegou as pessoas, elas viraram ingredientes da sopa. Mas não, todo mundo acha que só o Rocine é que pode. É só o Rocine que pode. E nem o Rocine me convence. Nem o Rocine me convence. Ele fala, mas eu faço do jeito que eu quero. Não? Então Deus realmente... Vocês entenderam a visão? Concordam com a visão? Mas você concorda? É, exatamente. Não tem como ser. É.
Para mim, agora, com essa explicação, respondeu a pergunta que o senhor fez, né? Por que que nós não ouvimos, né, o senhor? Por que que aquele povo não ouviu Jesus? Por que que aquele povo não ouviu João Batista? Porque nós, é igual o Arthur, ele, nossa, é impossível comer dessa mesa, né? É tudo assim, né? É tão difícil ouvir Deus, né? É tão difícil ouvir a voz de Deus,
aceitar,
aí Deus,
né?
É, aceitar, aí Deus coloca a Raquel para falar comigo, mas a Raquel não aceita, não.
É.
Uhum. Aí Deus coloca a Luciana para falar, não, a Luciana não. Aí Deus coloca o Checker, eu não ouço ninguém, porque Deus colocou uma coisa tão simples para eu ouvir Deus, e eu não aceito. Aí eu quero ouvir aquele que eu acho que tem Deus, né? Mas na verdade, esse eu também não ouço, porque eu já sou...
E se você, assim... vigiar, orar, você ter cuidado. E acreditar, você pode ter certeza que a pessoa certa, a pessoa certinha vai estar lá com você. Às vezes você vai até assustar. Você vai até assustar com a pessoa que vai aparecer. Às vezes é quem você nunca imaginava que fosse. É a pessoa com quem você...
Irmão Alcine, e é justamente o que Deus quer, que Deus esteja em todos, não em um, né, como o senhor falou. E é justamente isso que Deus quer.
É, não é a gente ficar aqui falando e você, ninguém faz nada. Fala, ninguém faz nada, não. Muito pelo contrário. É, se vocês realmente quiserem fazer, vai ser entre vocês. Né? Isso.
Quantas coisas o senhor falou a respeito do Espírito Santo para nós, né? E naquele sábado parece que deu uma chacoalhada boa na gente e a gente acreditou no que o senhor falou e fez. O senhor falou, vamos orar, vamos invocar o Espírito Santo.
Não, então, você, naquele dia, você observar como pega a fita e escuta, como foi que aconteceu?
Não, foi tremendo.
Foi, e não foi por causa do barulho que fizeram, não.
Não foi. Não quase foi. Nem dá para escutar a gravação. O que a gente...
Foi a partir de uma oração simples. E que de repente...
Mas ela foi misturada com fé, né?
É, de repente foi diferente. Foi tomando conta, foi sensibilizando.
Aí fumegou.
Aí um que já sentia, o outro que já começou. Tá, mas repara para você ver se foi gritaria. Se foi... Ah, porque mandou o povo orar, o povo... Ah, não, não foi assim. Ninguém nem esperava que acontecesse aquilo naquela hora. Ninguém esperava que acontecesse.
E eu fiquei muito feliz.
Nós estávamos ali para poder sair.
Uhum. E a gente nem queria sair.
Ficou com uma oração simples. Amém? Amém.
E eu fiquei, só para completar, irmão, eu fiquei muito feliz hoje, porque é uma coisa que eu não vigio, por exemplo. Eu sento aqui, mas eu não tenho esse cuidado de fazer o que eu estou ouvindo. Às vezes eu tenho comunhão com o Luiz de virar à noite, por exemplo, conversando. E eu não tenho um cuidado de, às vezes, ouvir o que ele está falando.
É.
E entre todo mundo aqui, às vezes eu converso com a Raquel alguma coisa, eu, parece que eu não vigio, não guardo.
É, porque também é como não, se faltasse nós esse zelo. Você pode ficar conversando vocês a noite inteira e jogando conversa fora.
Pode.
Entendeu? E vocês não estão aproveitando, não aproveitaram nada.
Uhum.
Não foi uma comunhão.
É, perfeita. A prova é que eu não fiz aquilo que foi falado.
É. Porque a coisa vai mais assim. É a hora que você está precisando de uma... Você está precisando. Naquela hora, naquele momento, Deus vai colocar uma pessoa ali junto com você. Então, a igreja de Atos, ela viveu assim, guiada por Deus, dirigida por Deus. Vamos sonhar com isso também. De repente, você pode até ser transportado de um lugar para o outro, sobrenaturalmente. Você vai deitar na sua casa e vai acordar na casa do outro. Fica lá, dá um pouquinho, volta. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Meu Deus. Como às vezes é difícil a gente realmente acreditar, né? Que a igreja, ela é espiritual. Ela é sobrenatural. A igreja é a chama acesa que não se apagou. Não se apagou. E ela certamente vai continuar acesa, vai continuar. Sendo aquilo que o Senhor mandou que ela fosse. Vocês são a luz do mundo. E não se acende uma luz, a não ser para que aquela luz ilumine, aquela luz contribua A igreja, ela é uma luz que precisa contribuir, ela é uma luz que precisa ajudar. Ajudar uns aos outros. Ajudar uns aos outros. A fazer, né, aquilo que um está padecendo, o outro vem ao seu encontro. O amor entre os irmãos. Uma igreja viva, guiada, dirigida por Deus. Jesus, só o Senhor, meu Deus. Só o Senhor, como o Senhor nos mostrou nas visões, que misteriosamente pode nos salvar. É uma árvore. O galho não pode estar fora da árvore. O galho não pode ficar distante do tronco. Né? Se alguém quiser fazer parte, tem que pertencer, tem que fazer parte. Eu não posso, com certeza, sem os meus irmãos. Eu não posso sem o tronco, os galhos. Não tem como existir uma nação, um povo, se eu não for dessa forma. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Longe de ti, achando que conhecia a ti, quanto tens tu que sei, tu revela, ó meu ser. Nada sei, quanto caminhos eu andei, e achar que sei, eu me passei. Na multidão eu quero ficar. Nenhum tempo eu perdi. Longe de ti, achando que conheci a ti. Junto tens que tu que sei, tu me revelas, ó meu rei, nada sei, quanto caminho eu andei, de achar que sei, eu me cansei. Na multidão eu quero ficar. Se eu vou atravessar o mar, pela estrada passar. E no santo lugar entrar. Buscando a ti eu vou atravessar o mar. Pela estrada passar. entrar. Quando a ti eu vou atravessar o mar, tanto lugar entrar, honra, honra, honra a ti, Senhor. Abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. É por aí ou não?